O PIB caiu pelo terceiro trimestre, recuando 0,8%. Essa foi a sétima queda consecutiva e a mais longa desde 1996. Desemprego? Ficou em 11,8% em outubro. Vou conversar com o professor Fernando Botelho, Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor, PIB caindo pelo terceiro trimestre, desemprego ficando em 11,8% em outubro. Este é um retrocesso, uma recessão na economia brasileira. O que, que está acontecendo? O que, que a gente pode esperar destes resultados que vêm sendo apresentados?
A economia brasileira se encontra numa situação muito delicada, a crise é muito profunda, mas o que é mais grave é que neste momento já se esperava que houvesse uma reversão das expectativas e que os resultados fossem um pouco melhores. Mas aí, de novo, o governo não tem se mostrado capaz de debelar as crises políticas com as quais ele se defronta, né? Passar a reforma, agilizar as reformas que sinalize para os investidores e para os agentes da economia uma perspectiva melhor no futuro, de um lado, e de outro lado fomos tragados também pelo cenário internacional aí que resultou da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então esses são dois fatores importantes, um doméstico, a nossa incapacidade política de sinalizar que vamos avançar com as reformas, que no curto prazo ou no médio prazo teremos um cenário um pouco melhor, e do outro lado esse problema internacional aí que não pode se culpar a economia brasileira por isso.
No caso da economia brasileira, o senhor mesmo citou que havia uma expectativa de melhora. O que, que aconteceu além dessa questão política? Que setores contribuíram para esse resultado? Que grupos contribuíram para isso?
O que é um pouco mais preocupante é a questão da queda do investimento, né? Esse é realmente o motor do crescimento. E nós tivemos aqui uma queda muito significativa do investimento. Revela que os agentes econômicos, principalmente aqueles responsáveis pela tomada dessas decisões de investimento, ainda se encontram muito pessimistas e estão esperando para ver onde isso vai, até onde essa crise vai chegar. Então esse é o fator mais grave, confirma-se um cenário de recessão em 2016, uma queda no PIB, e possivelmente um crescimento menor do que a gente esperava para 2017. Inicialmente a expectativa era de crescimento de 1,5%, reduziu-se recentemente para 1% e agora pode ser que seja reduzido ainda mais, simplesmente por levarmos um pouco dessa inércia de pessimismo, de queda de investimento e queda de PIB para o ano que vem.
Antigamente, nessa época do ano, antigamente não, até em anos anteriores, era comum as pessoas aproveitarem para trocar o carro, fazer gastos elevados. Como é que ficaria a situação neste momento?
Não é o momento. Grandes despesas por parte das famílias, há um pessimismo também, uma queda na renda, resultado aí de uma inflação elevada nos últimos meses. Esse é um lado ruim, né? Então, perspectiva com queda de emprego, eventualmente, desemprego que afeta de forma severa a economia, principalmente as famílias de renda mais baixa. Então, certamente as famílias estão adiando decisões de consumo. Então, a gente deve ter um Natal muito fraco, mais fraco até do que o do ano anterior, que ajuda a agravar um pouquinho mais o nosso quadro recessivo. Né? Mas é um dos sintomas mais severos, esse quadro de pessimismo extremo por parte das famílias e dos investidores.
Há quem diga que essa é uma década perdida. O senhor acredita nisso?
Sim. É uma década perdida. O final deste ciclo recessivo, né, que começou lá em 2014, é muito bom lembrar isso daí. Lá no segundo trimestre de 2014, nós tivemos a primeira queda no PIB trimestral. A gente pode dizer que o ciclo recessivo iniciou-se lá atrás. Ao final desse ciclo recessivo, provavelmente lá no final de 2017, a renda per capita do Brasil será igual à do início de 2014. Então, pelo menos aí 3-4 anos perdidos, e deve se estender ainda mais no futuro até completarmos o ajuste do estrago que foi feito aí na última década.
O senhor acredita que vai ocorrer novas demissões, setor público sendo afetado, como a gente já vê em outros estados do país?
Esse é um dos pontos também mais críticos que tem se mostrado aí nos últimos meses e até nas últimas semanas. O estado de absoluta penúria das finanças estaduais. Então, muitos estados utilizaram a bonança de recursos aí, que cresceram significativamente na última década, para aumentar a remuneração de servidores ou contratar mais servidores. E neste momento de queda da arrecadação, essas despesas aí precisam ser comprimidas de alguma forma. Então, de um lado, é impossível dar aumentos reais hoje para os servidores, eventualmente até repor a inflação, simplesmente por não haver recursos suficientes para que se faça isso. Então, esse também é um dos pontos de atenção que está dificultando o ajuste da economia brasileira, né? A questão dos estados é muito crítica e alguns deles vão precisar de ajuda do governo federal para não entrar num estado de absoluta calamidade e deixar de oferecer os serviços públicos mais básicos.
Que expectativas nós podemos ter para 2017?
Então, 2017 a expectativa é que o PIB pare de cair, né? Então, lá a partir do segundo trimestre ele pare de cair, que a gente já tem algum sinal de retomada a partir do segundo semestre. Mas uma questão importante é que a taxa de desemprego não deve cair substancialmente, ela deve talvez até aumentar ainda por algum tempo. Em termos de desemprego, a gente deve observar uma melhora só em 2018. Tanto as empresas quanto as famílias estão muito ainda endividadas e não há muito espaço para se contratar ainda há muita capacidade ociosa no setor produtivo. Então, antes de começar a contratar, antes de começar a investir, a ideia é que as empresas utilizem essa capacidade ociosa para expandir. Então, a gente não deve observar grandes crescimentos de emprego, redução da taxa de desemprego em 2017 ainda. Vai ter uma percepção mais clara de melhora só em 2018.
Há mais alguma informação relevante a essa questão que o senhor acha importante ser destacada?
Eu acho que é uma questão da gente lidar agora com a realidade. Nós vivemos muito além dos nossos meios por muitos anos. Então esse aqui é um momento de ajuste, é um momento realmente de realismo. E a ideia que acho que a sociedade tem que prezar é de defender realmente aqueles menos favorecidos. Isso não custa caro, então esse aqui é o momento de reforçar alguns programas sociais de proteção a essas famílias mais pobres, de existir um pouco de solidariedade entre aqui os nossos concidadãos, para que a gente possa realmente atravessar, fazer essa travessia sem punir em demasia aqueles que menos favorecidos.
Nossa, muito obrigada ao professor Fernando Botelho, professor do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Simone Lemos para a Rádio USP.